este é o podcast para tudo. Aqui é um lugar para todo mundo para falar sobre tudo. Um lugar para a gente comentar aquilo que aconteceu na semana, pensamentos aleatórios, dicas interessantes ou não. E eu sou Lorelai Fox, então vem comigo.
Hoje eu não vou conseguir evitar falar sobre Big Brother Brasil e sobre crianças superdotadas. Sim, pessoal. Coisas que não tem nada a ver com o que você estava esperando, eu acredito. Se bem que Big Brother é um tema recorrente na minha vida, né? Principalmente porque sou obrigada a assistir por causa do Hora do VT, que é o programa que eu faço toda terça-feira lá na Dia TV com os meus amigos e pipipi, popopô, papapá. Eu já vou direto ao ponto, tá bom? Não vou pedir pra você se inscrever, pra dar like, nada disso. Deixa pra fazer isso no final, se você gostar do que eu vou falar aqui. Se você não gostar, pelo menos que eu plante uma semente de reflexão na sua cabeça. Tava lá um menino dentro do Big Brother, Lucas. Lucas, também conhecido como Calabreso. Calabreso, um cara assim... Ai, chato, né, gente? Eu ia tentar fazer algum elogio aqui, mas não me desperta muito carisma. Uma pessoa meio sem carisma, péssimo, na verdade. Ele começou a dar em cima de outras mulheres dentro da casa, só que ele tem uma esposa aqui fora, um relacionamento de 15 anos. E não é nem sobre o Calabreso que eu quero falar. Eu quero falar sobre ela, Camila Moura, a mulher do Calabreso. Que realmente ela começou a tomar a atenção da mídia, né? Todo mundo começou a falar sobre ela, porque ela viu que ele estava lá dentro do programa, dando em cima de outras mulheres enquanto ela estava aqui fora. Dando em cima bem explicitamente, tá? Não foi uma coisa do tipo, ai, achei tal pessoa bonita, pegaria tal pessoa, não. Chegando, jogando conversa, esfregando o pezinho... Falando que não sei quem mexeu com a cabeça dele, falando pra própria pessoa, né? Não é comentando nem com os outros. Falando pra pessoa ali. Enfim, a Camila, esposa dele que tava aqui fora, decidiu terminar com ele e gravou um monte de stories. Desde então, muitas reflexões aconteceram e vocês vão refletir aqui comigo, tá bom? A primeira delas foi, todo mundo começou a seguir a Camila no Instagram dela. Ela já tá agora, entrei agora há pouco no Instagram dela, tem 9 publicações, 9 posts, ela era muito low profile, gente, muito. E ela tá com 2 milhões de seguidores. 2 milhões de seguidores, uma coisa que eu não consigo imaginar direito o que é de um dia pro outro você ter 2 milhões de seguidores. Eu demorei 9 anos pra ter 1 milhão de seguidores no meu YouTube. Inclusive, se você não é inscrito no canal do YouTube, se inscreva, por favor, pra eu não descer pra marca de 900 de novo, porque isso pode acontecer com todo mundo. Mas enfim, ela ganhou 2 milhões de seguidores, daí ficou aquilo. O brasileiro quer o circo. O brasileiro quer o ódio. O brasileiro quer as lobas, porque eu considero ela uma loba, que ela fez textão postando lá no Instagram dela, falando que, ai, ela não ia aceitar, e que ela fez as malas dele, filmou as malas feitas, tirou foto das fotos rasgadas que ela jogou no lixo dele, não sei o que lá. Um caos que essa mulher fez muito rápido. Daí uma série de gente começou, no Twitter, né, gente, que não é nem considerado um mundo real, mas muitas pessoas começaram a falar, outros influenciadores questionaram, ai, eu tô trabalhando na internet há tanto tempo que não consegui nem 100 mil seguidores, e chega ela aí e não faz nada, ela é traída, ela é vítima de uma situação, e ela ganha 2 milhões de seguidores de um dia pro outro. E daí, e aí? E aí, como que eu me sinto a partir disso? Eu vou falar da minha opinião, como é que eu me sinto a partir de ser um criador de conteúdo, tá bom? Eu penso assim, ah, minha história nunca foi tão interessante quanto a de ser traída num programa de televisão. A verdade é essa, as pessoas querem ver a traição, as pessoas querem ver o caos, as pessoas querem ver a vingança de uma mulher. O que a gente tá vendo aí no stories dela é Kill Bill acontecendo. Sabe Kill Bill? Aquele filme onde a mulher quer vingança e ela vai ponto após ponto correndo atrás e matando pessoas, blá blá blá, pra se vingar de uma determinada pessoa que merecia, assim, ser, ser muito da vingada. Mas enfim, a gente quer ver isso. Só que também fica naquela, esses seguidores vão comprar tudo que ela postar, vão engajar com ela como uma comunidade real, blá, 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 não importa, não importa, sabe por quê? Porque ela já tá fechando publis. Ela já tá fechando publis e tem um monte de gente que cria conteúdo há anos e não fecha publi. Mas, ao mesmo tempo, o Twitter também rebateu isso aí, mostrando que um monte de gente que tá reclamando do crescimento dela cria uns conteúdos genéricos que ninguém gosta. E é aquilo, né? O que é ser gostado nas redes sociais? Qual é o critério? Não tem como. Quando as pessoas lançam dicas de... Ai, como fazer seu Instagram bombar? Ai, como crescer seguidores? Não tem, isso não tem, isso não existe. Tem algumas fórmulas que você pode tentar, mas não quer dizer que vai acontecer. Às vezes, do nada, você é traído em rede nacional e fica milionária. Será que ela vai ficar milionária porque ela foi traída em rede nacional? Agora, pra mim, aí vem um dos maiores gatilhos. Se tem uma coisa que eu acho horrível quando eu termino um relacionamento, é todo mundo saber. Eu sinto muita vergonha quando eu termino um relacionamento. Pra mim, vem aquele sentimento de fracasso. Pra mim, vem aquela coisa, ah, eu não queria que ninguém soubesse que eu terminei, que deu errado mais uma vez a minha vida amorosa, sabe? Eu sei que isso faz parte do sentimento, da vergonha que a gente sente de ser um fracasso social. O que, se eu for levar pro lado da razão, não faz sentido, não tem problema nenhum. Mas meu lado emoção fica nessa de... Mais um fracasso, Danilo? Não queria que as pessoas... E contando pras pessoas, né? Nossa, depois que eu criei meu canal no YouTube, então isso se tornou um pesadelo. Mas... E contar pras pessoas, né? Que eu terminei, que eu fui traído. Que eu fui traído ainda é melhor do que ter terminado sem traição. Porque tem um motivo, né? Contar para as pessoas que a gente terminou porque simplesmente não se gostava, não se amava, para mim soa como um fracasso maior ainda. E como essas pessoas lidam, como essa Camila está lidando em ser publicamente traída na frente do Brasil todo, ela está lidando muito bem. Ela está ensinando para a gente o que a gente tem que fazer. Ela está espremendo esse limão para fazer uma limonada docíssima, docíssima. Uma limonada alcoólica, fazendo uma caipirinha com isso tudo. Como? Como? Como ter essa frieza? A vingança, né? No episódio passado ou no outro, não lembro, eu falei sobre vingança. Eu não tenho essa energia. Quem sabe se eu tivesse a energia da vingança, minha vida não estaria bem melhor. Porque ela só tá fazendo isso de ter 2 milhões de seguidores e já fechando publis e fazendo extreme makeover, que a gente vai chegar aí, que ela repaginou o visual dela inteiro, mas ela só tá fazendo, ganhando esses louros, porque ela é vingativa. Ela se vingou expondo o ódio que ela tava dele e humilhando ele nas redes sociais, sem ele poder se defender, o que torna ela mais loba ainda, né? Porque ele tá lá preso sem saber de nada. Virando uma chacota toda vez que ele fala da esposa aqui fora. Ela só conseguiu isso tudo porque ela é uma loba vingativa. Ela é a nossa Kill Bill. Fica aí a dica pra você. Se vingue. Se vingue. Essa energia, pelo visto, é muito bem recompensada. Eu vi um tweet também hoje, que não tem nada a ver com essa história, mas que falava sobre karma. Que o karma só foi... É uma ideia criada para as pessoas não... Não, como é que fala? Não reagirem aos problemas da vida. Deixar que o karma se encarregue, não sei o que lá. E que, na verdade, isso seria uma grande mentira. Porque, na verdade, as pessoas que são vingativas, as pessoas que são agressivas, estão se dando bem o tempo inteiro. Claro, eu entendo que ela é uma vítima. Mas eu, vítima no lugar dela, estaria chorando em casa, teria deletado minhas redes sociais. A vingança fez dela uma vencedora. Isso pra mim é meio assustador, é um tapa na minha cara, é um tapa na minha cara. E daí chega a segunda parte da história, que é o fato dela ter feito um extreme makeover. Ela fez um extreme makeover, que é, foi num salão super chique, provavelmente o cabeleireiro mandou mensagem pra ela, falou assim, ó, vem aqui, vamos repaginar seu visual, né, mudar o cabelo, na verdade, né, basicamente foi isso que aconteceu. E ela foi, postou um Reels, assim, entrando num elevador, e quando ela entra no elevador com visual antigo, cabelo dela cacheado e sem cor, né? Sem coloração, na verdade. E quando ela sai, ela tá loira, de cabelo liso, ondulado e não sei o que lá. Um cabelo bem genérico, por sinal. Mas bem bonita, bem montada e não sei o que lá. E daí me vem outra reflexão. Por quê que a gente precisa mudar nossa aparência quando a gente termina um relacionamento? Eu li vários comentários das pessoas a respeito disso. Tem um que eu até separei aqui para eu ler, que é um comentário bem cruel, na verdade. Eu vou ler um comentário bem cruel. Pô, Danila, isso aí me complica, né? Falando o seguinte: não aguento as Amélia de marido que esquece de si, da própria estética, e ao primeiro sinal de babaquice do cara, quer mudar estilo como forma de vingança. No fim, vira tudo sobre o cara. Eu discordo. Eu discordo. Eu acho que não é sobre o cara, é sobre... Tem também esse ponto, tá? A pessoa que falou isso tem um ponto. Tem um ponto que... muitas vezes a gente quer ficar bem, quer ficar melhor para se vingar do outro. Só que a gente já não aprendeu nesse mesmo podcast que a vingança vale a pena? Então, quanto mais vingança você criar, melhor vai ser. Porque ela ter feito essa mudança de visual trouxe mais visibilidade para ela. Então, ao mesmo tempo que ela se vinga dele, ela ganha mais visibilidade. Gênia! Gênia. Mas agora falando de nós, meros mortais, que não temos milhões de seguidores, dá essa vontade de mudar quando tem um término, né? Mas eu não acho necessariamente que é pra... É que existem casos e casos, términos e términos. Mas eu não acho que é necessariamente pra que a gente se vingue do outro, pra que a gente esfregue na cara do outro que a gente tá bem. Não, eu acho que é porque a gente não se reconhece mais. A gente não se reconhece no final de uma relação. A gente se olha, se vê e não se reconhece ali. Muitas das vezes é isso. Eu sei porque eu já passei por relações onde eu me enxergava dessa forma, sabe? Que eu não me reconhecia. Eu... fisicamente mesmo, sabe? Porque eu acho que fisicamente a gente é um reflexo de quem a gente é no interior e blá, 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 e lacração. Mas eu acredito muito nisso. Porque eu senti isso já na minha vida. Eu acho que às vezes é que você quer se reconhecer de outra forma. Ou se enxergar com mais respeito. Ou pedir desculpas para si mesmo. Será que a gente não quer se cuidar um pouco para pedir desculpas para si mesmo? Eu sempre falo isso, e vou repetir aqui. Provavelmente eu falei recentemente em algum conteúdo que eu criei, eu não lembro qual. Que a gente tem que tratar a gente mesmo. Como a gente trata o nosso amor. Principalmente quando a gente perde esse relacionamento, né? Então, às vezes, o carinho que ela tinha por ele, o cuidado que ela tinha por ele, ela vai investir nela mesma. Daí vem essa coisa de autocuidado, de mudar de imagem, de se mimar, sabe? Eu acho que é sobre você virar pra você, trazer pra você, usar em você a energia que você usava no outro que não presta. No outro que você terminou. Será? Ou tô completamente errada e louca? Pode ser também, porque não faço muito sentido, né? Não faço muito sentido nenhum. Só sei que é hora de mudar. Eu acho que quando a gente tá num relacionamento conturbado ou passando por uma maré de desgraça, arrumar nossa casa não ajuda a gente a arrumar nossa cabeça. Então, arrumar nosso visual, pra mim, é parte disso. Porque tem casa, mais casa da gente do que nosso próprio corpo? Não tem. Não tem, nosso corpo é a única coisa que nos pertence, de fato. É a única coisa que levamos para o caixão, é nosso corpo, e lá ele fica, né? E a gente também. Mas é isso, se reorganizar depois de um tumulto emocional, também vale fisicamente. Então sou a favor das lobas que fazem um extreme makeover. Combinado? É sobre isso. Falei que eu ia comentar sobre crianças superdotadas. Aconteceu aí uma tentativa de distorção de uma história pela direita brasileira. O que eu tô falando, né? Teve um tweet aí de um pessoal bem de direita que fizeram esse tweet só pra viralizar, por isso eu não vou falar o arroba nem nada aqui, mas que dizia o seguinte: Justiça nega que amazonense de 11 anos faça faculdade, mesmo tendo sido aprovado no vestibular. O Estado brasileiro é uma máquina de moer superdotados. Há todo o apoio à criança que irá para os Estados Unidos levando consigo a sua genialidade e brilhantismo. A história é a seguinte. Um menino, uma criança de 11 anos, superdotado, passou num vestibular e proibiram ele de entrar na faculdade. Porque ele tem 11 anos, acho que ele passou no vestibular de matemática, alguma coisa assim. E daí proibiram ele de entrar na faculdade. Mas daí, gente, começou uns assuntos assim. Percebe que o Estado brasileiro é uma máquina de moer superdotados. Primeiro, onde estão esses superdotados que estão sendo moídos por aí? Não tem, gente. Não tem essas crianças superdotadas com 11 anos fazendo isso daqui. Tá bom? Não tem criança de 11 anos passando em vestibular. E outra, depois descobri, lendo aqui, né? Ou melhor, descobri talvez na base das fake news. Mas também já é alguma coisa. Descobri que ele passou com uma nota média baixa. Não foi tipo, nossa, acertou tudo. Meu Deus, ele realmente é o novo Einstein. Não. E mesmo se fosse, o argumento que muitas pessoas trouxeram, e eu posso até ler aqui algum dos comentários, foi de que, vou ler esse comentário aqui. Pode ser uma surpresa para alguns de vocês, mas a escola não é só lugar de aprender ABCD e 2 mais 2. Escola também é um espaço de socialização e convívio social. Tirar uma criança do meio de seus semelhantes sem considerar o desenvolvimento cognitivo e social é violência também. Acho muito sensato. Daí tem outro aqui que fez um comentário menos sensato, mas igualmente sensato. Se a criança superdotada não consegue entender os problemas em ir para a faculdade antes de frequentar a escola, então ela não é superdotada. E isso é uma coisa que eu acredito muito, gente. A escola não tá lá só para ensinar. Eu acredito porque eu olho para isso na minha vida, tá? E você vai olhar depois de eu comentar também. A escola não é só o lugar de você aprender matemática e as coisas. É um lugar para você aprender a socializar e aprender a viver com regras. Eu lembro que, para mim, pega muito isso de você aprender a ter horários, aprender a socializar, a respeitar, a não roubar no sentido mais, menos literal, sabe? A não colar, na verdade. Aprender que a vida tem punições, aprender a se decepcionar. A escola é um lugar que ensina a gente a se decepcionar e a se valorizar também, a se dedicar. Enfim, a escola tem um monte de outras coisas que acontecem ali que vão além do que a gente aprende dos ensinos, né? E se você não passa por isso, você vira um tonto. Eu acho que você fica tonto. Né? Eu acho que a gente precisa se decepcionar na vida e a escola é um lugar que a gente se decepciona. Eu lembro, eu ia super bem na escola, mas quando eu ficava mal, quando eu ia mal em alguma matéria, nossa, eu queria morrer e blá blá blá, mas eu entendo que isso me ensinou a eu entender que eu não era bom em tudo. Não que eu seja superdotado, né? Enfim, a verdade é, todo assunto sobre criança superdotada é um assunto chato. Chato, chato, chato. Criança adultinha é criança chata. Ai, criança chata. Na verdade, toda a idade que a pessoa não tem a idade que tem, a pessoa é chata. Ai, se você tem 20 anos e acha que tem a cabeça de alguém de 40 anos, chata. Se você tem 40 anos e age como a cabeça de alguém de 15 anos, chata também. Se você tem 11 anos e quer passar por alguém de 20, chato também. A gente tem que ter a idade que a gente tem e respeitar isso, sabe? E viver de acordo com a idade que a gente tem e é lindo isso. Não avançar, né? Imagina perder todos os anos que você teve na escola de socialização, de brincadeira. Tudo bem que a gente LGBT leva mais bullying do que qualquer coisa, né? Mas também serve pra nossa vida o que a gente aprende com esse bullying. Ou não, né? Sei lá, já tô me problematizando demais aqui. Mas enfim, apagar tudo isso e te jogar num lugar que você não pertence. Imagina só o que esse menino ia sofrer numa universidade, numa faculdade, né? Onde o povo tá querendo morrer ali, ninguém aguenta de estudar, né, estudar e trabalhar em uns assuntos que não tem nada a ver com ele, ele ia ficar completamente isolado, ia ser um coitado, gente, pelo amor de Deus. Nada impede que ele continue estudando e avançando muito mais na vida acadêmica dele, ali fora da grade escolar, né? Que ele faça aulas, sei lá, com professores, como é que chama? Particular, não sei o quê. Ou que vá para os Estados Unidos também. Ai, que assunto chato. Que assunto chato, gente. Que assunto chato. Criança tem que ser criança. Ah, louca. Isso é meio problemático que eu tô falando? Não sei, gente. Só sei que isso me pegou muito. Me pegou muito. E quero saber a opinião de vocês. Deixe nos comentários do YouTube. Porque agora dá pra comentar no YouTube, né? Já que esse podcast também é um podcast em vídeo. Agora chegou o momento onde eu vou ler um conselho. Ou fofoca. Ou drama. Ou pedido de conselho de amor, de relacionamento, de trabalho. Ou ódio que você me manda. Enfim, pode mandar tudo que vocês quiserem que eu leia aqui para podcastparatudo@gmail.com. É de lá que eu tiro as histórias que eu trago aqui. E essa daqui é uma parte para vocês sentirem um gostinho do que é participar do meu Apoiadores, tá bom? Todo mundo que apoia tem acesso ao podcast exclusivo Conselhos Ruins, que sai toda segunda-feira. Vamos lá! E o nome desse quadro é Vou Ler um Conselho Todo Final de Programa. É uma fofoca. Isso é uma agência ou a casa da mãe Joana? A pessoa não escreveu casa, tá? Ela colocou um palavrão aqui. Oi, Lori Vitor. Só peço que não me identifique por motivos óbvios. Ano passado, trabalhei pela primeira vez em uma agência de publicidade. Sim, vó, não tenha pena de mim. Ah, eu tenho pena sim, tá bom? Porque eu me identifico. Sou como você, passei pelo que você passa. Fiquei apenas 6 meses lá, até mais tempo do que eu esperava. Cheguei lá e fui super bem acolhido por todos. O que é ótimo, porque eu podia ser eu mesmo. De fato, isso é uma das maiores vantagens de se trabalhar em algum lugar, é ser aceito, né? Comecei me dando bem com todo mundo, principalmente com os assessores e a redatora que chegou depois. Logo formamos o nosso grupinho separado no WhatsApp. Era ótimo, íamos embora todos os dias juntos pra fofocar e tudo mais. Ai, chatice esse povo que quer ir embora tudo junto também. Eu não tenho paciência, gente, eu sempre queria fugir. Não, às vezes eu gostava, vai. Mas às vezes eu queria ficar sozinho, porque em casa eu não ficava sozinho, no trabalho eu não ficava sozinho. O tempo que eu tinha pra ficar sozinho eram esses entre-meios. Hoje em dia eu percebo muito isso, que às vezes eu ia pra faculdade mais cedo só pra ficar sozinho na biblioteca, vendo umas revistas, lendo nada de relevante, tá? Não me fazendo de cult. Mas ficava lá vendo revista e lendo coisa de quadrinho, só pra eu ficar sozinho, que isso não existia na minha vida, mas eu entendo que nem todo mundo é assim, vamos voltar ao caso. Com o passar das semanas lá, comecei a saber dos podres que já rolaram e que ainda rolavam. Até que teve o fatídico dia em que minha coordenadora ficou extremamente puta com o meu chefe e a sócia, que era a mulher dele. Ela era como se fosse a subdiretora, mas que mandava mais que ele e coordenava a agência muito melhor que ele também. Loba, né? Eu lembro claramente desse dia. A sala do meu ex-chefe ficava do lado da minha e dava para ouvir quase tudo. Deu 17 horas, 5 da tarde, e quando estava para desligar meu PC, minha ex-coordenadora estava conversando com ele e a sócia um tempinho já, até que ela começou a chorar de raiva e falar muito alto. Sua ex-coordenadora, hein? Eu desliguei o PC, correndo, e desci para ir embora logo com o pessoal. Mas eles, curiosos, queriam ficar mais um pouco lá. Óbvio, né? Porque você vai querer sair correndo quando tá uma fofocona rolando? Pelo amor de Deus, me respeita. Pra resumir essa parte, ela passou a não ir mais lá e estava meio que de aviso, mesmo a gente sabendo que não tinha isso lá, tendo em vista que nós éramos PJ, mas não tinha direito nenhum praticamente. Avançando um pouco, chegamos até o motivo de eu querer te mandar esse e-mail. O dia que descobrimos que... Tandam! A assistente do chefe tinha um caso com ele. Ou eles eram um trisal. Como assim? Uma coisa ou outra, né? Porque existe um mundo bem separado de uma coisa da outra. A gente já estava meio desconfiado disso, mas era algo que parecia muito fique da nossa cabeça. Mesmo que ela morasse com eles, sim, Lore, ela era praticamente assistente da vida deles, sabe? Fazia tudo. Fazia tudo, inclusive... Globe, 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 globe. Quando a mulher dele descobriu, foi a maior confusão. Quis demitir ela, mas ele, claro, não quis. Até porque ia ser difícil achar alguém que fizesse tudo isso que ela fazia. Mesmo que de um jeito bem ruim. Eu sei, ela fazia muita coisa, mas nossa, tudo era bem mal feito. Eu amo que você colocando defeito. Claro, ela não precisava fazer bem feito, ela tava dando pro chefe, ela é que era esperta, meu filho. Antes fosse você dando pro chefe, você não precisava fazer nada bem feito. Você só precisava fazer uma coisa bem feita. É? E a gente sabe bem que coisa era essa. Ela ficou mais ou menos um mês afastada. Eles disseram que ela estava internada com burnout. O que até seria plausível, tendo em vista que o estresse que todo mundo passava por lá por causa deles era enorme. Como, por exemplo, as várias vezes que o salário atrasou. Ih, aí já fudeu, né? E eles ainda ficavam putos quando a gente ia querer alguma satisfação de quando nós íamos receber. Eu particularmente... Ai, agência é tudo assim, viu? Pelo menos as agências do interior é tudo assim, tudo assim. A única agência que eu trabalhei que não foi assim, não. Teve uma agência que eu trabalhei que era assim, as outras que eram lideradas por mulheres não eram assim. Fica aí um aprendizado. Eu, particularmente, nunca tive algum problema diretamente com meu ex-chefe, mas ele foi grosso várias vezes com as assessoras, de uma forma bem passiva-agressiva. Passando esse um mês, a assistente voltou como se nada tivesse acontecido. Nessa época, já estávamos em home office, porque a agência estava quase falindo. Circulavam os boatos que ele jogava, então acaba o dinheiro muito rápido. Que ele jogava... Gente, circulava os boatos de que ele jogava, então acabava o dinheiro muito rápido. E para melhorar, muitos clientes eram parceria, então nem pagavam pelas pautas, o que ajudava mais a atrasar o nosso salário. Meu Deus, isso daqui me abriu uma coisa na minha cabeça que eu tinha esquecido disso, que é um clássico de agência do interior. Os donos de agência é tudo permuteiro do caralho. Nossa, Vitor, não é mesmo? Que o Vitor também trabalhou em agência. Gente, os donos... Nossa, eu vou abrir esse parênteses aqui. Os donos de agência do interior, eles tudo querem pagar de que eles são o Washington Oliveto, de que eles são ricos, de que eles são chiques, não sei o que lá. Salvo raras exceções, óbvio, né? E eu vivi exceções assim também. Mas tô lembrando de um chefe que eu tive que era muito específico isso. E tipo, eles querem pagar de são gostoso, de que frequentam os melhores lugares e não sei o que lá, não sei o que lá. Só que tudo em troca de permuta. Ou melhor, você vai lá, faz os anúncios, não sei o que. O cliente não precisa te pagar esse anúncio, mas deixa você ir lá jantar no restaurante dele. Gente, isso acontece muito, é muito mico, é muito mico. Porque daí esses donos de agência ficam pagando de gostoso, de que frequentam lugares de rico, de que vão no clube de golfe, de que, sabe? E na verdade, não. Nossa, mano, isso ainda acontece. É que faz anos que eu saí desse meio, né? Lá em Sorocaba, pelo menos. Mas isso é tão podre, é tão mico. Eu acho muito mico, tá? Eu acho muito mico. Porque eles... É que dono de agência pequena gosta de pagar que a agência tá, assim, dando muito lucro. Então, eles são muito permuteiro. Muito permuteiro. Pra fingir que eles estão pagando por tudo que eles fazem. Mas, na verdade, todo mundo que olha sabe que são uns falidos, fracassados. E que a maioria vive essas coisas aí que tá pegando funcionário, sim. Tá bom? Que eu já vi isso acontecer em agência também. Vamos voltar. Mais pra frente, a sócia mulher dele ainda disse que estava grávida e, pra completar, estava com câncer. Meu Deus, que dó. Só que a gente sempre tem um pé atrás com essa história, porque ela era meio mitomaníaca, sabe? Então, nunca íamos saber se era verdade ou não. Enfim, Lore, aconteceram várias coisas lá nesse tempo que fiquei que davam um episódio inteiro do seu podcast. Juro, a gay que foi demitida e roubou as coisas de lá, a outra gay que não ajudava em nada, a sapatão chulezenta que também era outra que não ajudava em nada, fofoca de clientes famosos ou subcelebridades de lá. Eu sei que esse e-mail ficou gigante, desculpa, eu tentei resumir ao máximo mesmo. Se quiser, eu posso contar um pouco mais no outro e-mail. Hoje em dia, felizmente, todos nós do grupinho não trabalhamos mais lá. Eu e uma amiga, porque fomos demitidos. O famoso corte de custo. Cortaram você pela raiz porque você era uma erva daninha, né? Essa bicha é mafiosa, por isso que eu gosto de você, viu? E se vingue deles. Nesse episódio a gente aprendeu que vingança vale a pena sim, tá? E os outros conseguiram arrumar outro emprego e se demitiram. E nós acabamos virando grandes amigos. Se puder, manda energias positivas, porque estou há meses desempregado. E tem dias que é difícil até levantar da cama, sabe? Enfim, amo seu conteúdo e a sua personalidade cansada de quase tudo. Me identifico, te acompanho em todos os lugares e amo também as edições maravilhosas do Vitor. Todo sucesso pra você, vovó. Um beijo, sucesso pra você. Vamos levantar dessa cama, vamos mandar currículo, vamos fazer acontecer, vamos arranjar um emprego, vamos mudar nossa vida. 2024 chegou, entendo que você tá mal, mas vamos colocar essa energia aí. Fala com todo esse povo aí que você quer um emprego, nem que não seja na sua área também, né? Vamos baixar a bolinha e trabalhar em outra área? Que às vezes você é mais feliz trabalhando em outra área. Ai, quando eu saí da minha área, eu fui bem feliz, gente. Mas enfim, um beijo pra vocês, obrigado a quem acompanhou até aqui, e ainda quero saber a opinião de vocês, se vocês gostam dos episódios do podcast em vídeo, que muita gente não entendeu o que estava acontecendo, mas é isso. Um beijo e é nessa que eu vou, tchau!